Dois dedos de conversa.
Talvez para algumas pessoas a vilhueza faça mais sentido do que falar de Ana Galvão, mas é esse mesmo o nome da nossa convidada, artista, designer de formação, envolvida em design de moda, muito dedicada à cultura portuguesa e madeirense, foi agora nomeada conselheira da Ilha da Madeira no Brasil. Vamos até lá então para conhecer a Ana. Ana, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Começamos então pela tua história. Tu tens ligações fortíssimas a Portugal, descendes de madeirenses ou ainda tens também ligações ao continente?
Não, eu sou inteiramente madeirense. Meu pai nasceu na Ponta do Sol. Ele fez um caminho que pouca gente faz. Ele foi para a Venezuela, foi para o Curaçao, depois foi para o Brasil. Ele migrou, então, 3 vezes, né? E a minha mãe, ela já nasceu aqui no Brasil, mas os meus avós, os pais dela, são da Ribeira Brava, ambos, né? Já se conheciam lá, acabaram ficando juntos aqui e fizeram a vida. E então, por isso, eu fui criada dentro de um lar que a cultura era madeirense, era portuguesa. Então, eu desde criança sei disso. As minhas referências, tanto de culinária, quanto musicais, sempre foram de lá. Eu sei reconhecer músicas do Jorge Ferreira, mas eu não sei reconhecer algumas da MPB, né, da música popular brasileira. Então, assim, tem coisas que eu sou uma azélia, né, aqui para coisas do Brasil, e eu conheço muita coisa de Portugal por conta da minha criação mesmo. Fizeram questão de levar a mim e aos meus irmãos de volta para Portugal, para conhecer, mesmo ao continente. Nós conhecemos também o continente, mas sempre indo, visitando a família, mantendo os laços fortes. Inclusive, meu irmão agora vive na Madeira e tem a sua família lá.
É o círculo perfeito, não é? Volta, vira, vai e volta ao mesmo lugar. O ciclo perfeito, por assim dizer.
Portanto,
essa ligação fortíssima, tu não conseguias fugir de todo? Houve algum momento na tua vida que pensaste, eu não quero ir por aí, eu sou outra pessoa totalmente diferente, de sentimento de pertença? Vá.
Olha, por Portugal eu sempre tive. Desde criança eu falava em casa que queria me mudar para Madeira. Eu não sei, é algo que eles tanto fizeram questão e tanto plantaram a semente, né, do amor pelo país na gente, que a gente sempre foi assim. Eu e os meus irmãos, desde criança, nunca quisemos renegar nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu, durante um tempo, achava o folclore em si meio que brega,
pronto,
sabe, uma coisa assim que eu não queria fazer parte. E depois de um tempo eu estando ali, porque nós aqui temos clubes portugueses, né, temos casas, meio que reúnem pessoas da mesma localidade, né, de Portugal e mesmo do continente, enfim. Por conta desse contato, de vez em quando nós íamos em festas, vemos os ranchos, né, os grupos.
Sim.
E aí me chamaram e eu, pô, agora eu vou dar uma chance. Eu já era maior de idade, né, já tinha 19 anos.
Exato, já tinhas passado aquela fase da adolescência em que nós às vezes tentamos ser um bocadinho rebeldes e querer fugir daquilo que é o tradicional. Portanto,
isso, exatamente, já tinha passado essa fase.
A fase, nós chamamos aqui a fase da idade do armário, portanto, resolveste escancarar a porta do armário e dar de ti a esse lado do folclore e da moda tradicional. Como é que tu reuniste depois o teu gosto pelo design, a tua área profissional, com esta parte?
São duas questões, né? Ambas as minhas avós são bordadeiras, e a minha avó Agostinha, com quem eu vivi a minha vida toda, é mãe da minha mãe, ela era uma das maiores bordadeiras aqui do Rio de Janeiro. Ela tinha, tipo, uma cooperativa, ela conhecia muitas bordadeiras. Uau. Então ela tratava com cliente, por exemplo, os donos da Piraquê, da marca de, não sei se vocês conhecem, de biscoitos, essas coisas assim, que é muito grande aqui no Brasil. Os donos de uma das companhias de ônibus, ela tratava com essas famílias e ela organizava, tal pessoa vai fazer esse ponto em tal cor, ela que fazia os riscos. Então eu tenho aqui uma pasta enorme. Então o meu convívio de infância foi com todas essas coisas, com as linhas, com as agulhas, com tecido. A minha mãe é artesã e também sempre teve ligada a essa questão do design, né? E então, eu desde criança que eu gostava muito de desenhar e eu fui muito incentivada, né? Meus pais me colocaram em cursos quando eu era criança e eu desde de pequena já queria ser estilista. Então, eu só segui o que eu já sempre fiz a minha vida toda. Eu nunca parei de desenhar roupa. Então, eu meio que juntei as duas coisas, o lado da minha avó, que é o bordado, que eu aprendi não com ela, porque quando eu parei para aprender, que foi já na faculdade, ela já estava com Alzheimer. Então ela não teve capacidade de me ensinar. Eu pedia, mas ela enrolava, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu nas nossas viagens à Madeira, eu procurei um curso que fosse livre, porque existem até os das Casas do Povo, né? Só que eles têm que, para você receber o certificado, você tem que comparecer o ano todo. E eu não tinha condições de ficar o ano inteiro em Portugal. Então, fiz um curso livre com a Dona Maria Ganança. Ela até é representante das bordadeiras na Ilha da Madeira. Foi ótimo, ela é da Ponta do Sol para mim, eu estava ali perto da casa da minha família e ia lá umas 3 vezes por semana e ela ia me ensinando. E a partir daí eu também peguei sozinha, né? Fui pesquisando na internet, fui olhando, só segui o que eu já gostava de fazer desde criança.
Foste adicionando coisas novas a essa viagem que estavas a realizar, tudo de autoconhecimento e uniste todas as valências que gostavas. E hoje, tu consideras-te o quê?
É uma pergunta engraçada, porque eu não sei, as pessoas me perguntam e eu fico assim, cara, eu ilustro, eu costuro, eu bordo, eu faço bolo, né? Minha mãe já vendia bolo de mel aqui no Brasil desde a década de 90, mais ou menos, e eu observava isso sempre durante a época do Natal. E há uns, acho que já tem uns 7 anos, que a gente começou a fazer mais assiduamente, né, tentando ter revendedores e colocamos, né, um nome, que é Davi Lhoa, e hoje nós já temos 7 revendedores aqui na minha cidade. Então, foi crescendo, né? Também é uma outra coisa que eu faço, além disso também sou chefe, né?
Sim, exato. É, uma artista de mãos cheias e diferentes valências. A Ana pode ser tanta coisa. Qual é aquela em que tu agora pensas que será a próxima Ana que tu gostavas de explorar?
Então, eu queria, né? É que é complicado, porque quando você trabalha com encomenda, às vezes a lista fica tão grande que você já se perde naquilo e perde noção do que você quer fazer, né? Projetos pessoais. E eu até nem vou pegar mais nenhuma ilustração no que vem, porque eu quero me dedicar ao traje. Eu quero parar para pesquisar, para botar tudo que eu leio, né, junto num lugar só para começar a fazer trajes. Não só os que são destinados para grupo folclórico, mas também alguns que sejam estilizados, coisas para soltar a minha criatividade mesmo, porque eu tenho muita e às vezes eu não consigo administrar isso, porque eu tenho várias ideias e eu não tenho tempo para poder executar, né? Mas é isso, eu quero me dedicar mais à parte da costura e do bordado e deixar um pouco a ilustração de lado por um tempo.
Fazer uma pausa, não quer dizer que fique
É.
totalmente esquecido, mas fazer uma pausa para ganhar mestria noutra área. Temos esta
Isso.
ligação à Madeira, mas tu também já tiveste uma representação e já tiveste aqui no continente a representação de Viana do Castelo. Também há um amor muito grande a Viana.
É porque aqui no Brasil, assim, em geral, os grupos folclóricos, não só no Brasil, mas no mundo, dançam o Alto Minho, né? E aqui na minha cidade, mesmo no estado do Rio de Janeiro, não tem grupo folclórico da Madeira. Então, que eu tinha que dançar o Minho, né? Então, conforme eu fui aprendendo, porque eu entrei no folclore sem saber nada, né? Nada, nada mesmo. E conforme fui pesquisando, a gente descobriu o concurso e como era ligado ao design, eu pensei, pô, por que não, né?
Exato.
Então eu tentei e foi um tiro no escuro que deu certo, porque eu não esperava ganhar. Na verdade, acho que as coisas na minha vida são assim, né? Porque ser nomeada conselheira também foi algo que eu não esperava, que
Não.
não fazia a mínima ideia, só me ligaram e disseram, ah, a gente pensou no seu nome e te chamamos, ponto, acabou.
Portanto, ganhas o cartaz para as festas da Nossa Senhora da Agonia por este gosto ao desenho, à moda, a Portugal e à cultura e à tradição. E agora temos esta nomeação que vou aproveitar então para rematarmos a nossa conversa. Como é que isto se processa? Então, o teu nome surgiu como? O que é que esperam de ti agora como conselheira da diáspora madeirense?
Então, o meu nome surgiu não do nada, né? Não podemos dizer que não é do nada. Mas em 2014, quando eu estava fazendo a minha monografia, meu trabalho final, né, de conclusão do ensino superior, né? Uhum. Me formando em design de moda, eu fui às comunidades madeirenses pedir ajuda, porque eu não tinha muita noção de quais eram os livros que eu podia pesquisar sobre bordado madeira, porque a minha tese foi baseada em uma revitalização do bordado madeira para o público daqui, né, do Brasil. Okay. E, assim, na época, quem estava de presidente era o Dr. Nuno. Conheci eles, batemos um papo, aí já conheci todo mundo que estava lá, né? E aí, conforme os anos, eu voltava e levava uma caixa de bombom para eles, conversava. Eu fiz curso de luz descendentes em 2016 também, antes da Romaria da Agonia. A gente viajou, acho que um mês antes, e aí eu fiquei fazendo esse curso, que é muito interessante. Seria muito legal que o continente também fizesse coisas parecidas. É basicamente chamar os filhos, né, desses filhos, netos, enfim, que queiram conhecer a cultura da sua região. E aí tem aulas de português, porque muita gente foi para países que não fala, né, a língua. Uhum. Visitas a museus, eles falam sobre as comidas, fazem convívios. Então, assim, é muito legal. Eu super acho que daria certo no continente também. Eu não sei se já existe algum projeto desse estilo, mas aí, como eu já conhecia todo mundo, né? E eu também já conheço a outra conselheira, né? A Maria Sardinha, que também foi, para mim, foi a maior ajuda que eu tive no meu projeto de conclusão de curso. E é uma amiga, enfim. Eu, sem ela, não teria conseguido metade do que sou hoje, né? Tudo isso culminou para estar sempre em contato, né? E aí eles conhecem meu trabalho. Inclusive, depois que eu concluí o curso, eu deixei uma cópia dele no Instituto do Bordado e do Vinho da Ilha da Madeira. Está lá para qualquer pessoa acessar. E é isso, acho que foi por conta disso mesmo.
E de ter uma comunidade bem bonita nas redes sociais. Há um lado bom da internet que ajuda a aproximar-nos também e tornar aqui a distância geográfica uma coisa muito menor. E agora, estando ligado, o Conselho do Governo Regional fez uma seleção, chamou-te, nomeou-te como conselheira da diáspora. Quais são os passos agora? O que é que vais fazer? Qual é o teu papel nos próximos tempos?
Bom, isso eu acho que ainda vou aprender um pouco, porque eu ainda não sei exatamente, mas eu sei que eu tenho que representar os interesses dos descendentes daqui. E, assim, isso já é uma coisa que a gente meio que, por ser madeirense, por estar ligado à comunidade aqui, a gente já sabe o que, que as pessoas esperam, quais são as dificuldades delas. A questão, por exemplo, que eu até comentei com outro jornalista, da passagem para a Madeira ser tão cara por conta de ser uma ilha turística, né? Que isso faz com que muitos descendentes nem visitem a Madeira. Só vão a Portugal, vão a Lisboa, comem os pastéis lá de nata e pronto, tá bom. E, pô, não tem nada a ver com a Madeira, né?
Não.
Os doces são completamente diferentes, são... enfim...
Cada região tem os seus traços e acho que isso, mesmo um país tão pequeno, não é? A diferença que há entre regiões e a beleza que há em poder percorrer tudo isso, incluindo as ilhas, faz todo o sentido. A chamar a atenção para estas situações, sim, o que é que nós aqui deste lado, estando cá, de que forma é que nós podemos interajudar-nos?
É porque, na verdade, muitas pessoas ficam, não... reclamam, mas não falam a quem deveria, né?
Pronto.
Tipo assim, reclamam entre si, mas não procuram autoridades para expor os problemas,
certo,
ou algo que ela gostaria. Porque, assim, tem muita gente que só descobre que é descendente quando está a pesquisa da cidadania, né? Às vezes não tem nada, não restou mais nada, né, na educação da pessoa, na cultura da pessoa. E isso também é uma coisa que eu acho que faz falta, porque Eles dizem, né, que o Brasil é a terra dos esquecidos, né, que as pessoas vêm para cá e esquecem completamente do que está para trás, né? A questão dos grupos folclóricos, das tradições, enfim, eu acho que tinha que ter mais incentivo a eventos que divulgassem a cultura aqui, que isso faria as pessoas despertarem a curiosidade, né? Pô, será que eu tenho alguma ligação? Né? E aí a pessoa vai procurar e vai achar e vai, né, vai começar a consumir isso. E de alguma forma vai se interessar também pela madeira, vai se interessar pelos direitos que ela tem, enfim. São
Certo.
muitas coisas que, assim, faltam por conta já do distanciamento que foi feito. E as redes sociais, eu acho que não só as redes, mas eles estão procurando conselheiros mais jovens, justamente para poder conseguir atingir a essa nova geração, que já está um pouco ainda mais longe, né, digamos assim. Então, eu acho que as redes é o que vai unir tanto quem está aí quanto quem está aqui,
É
né? E a
isso.
gente tem que fazer esse trabalho, né? Então é
Manter
isso.
essa ponte. Vamos então seguir na divulgação, vamos apoiar-nos nesta criação de mais pontes, Ana. Obrigada por teres partilhado a tua história, aqui e agora o teu novo projeto. Mais uma Ana a acrescentar nas tuas muitas Anas capazes que tens contigo. Espero voltar a falar contigo quando começarmos a ter então mais coisas para promover e divulgar sobre a Ilha da Madeira aí no Brasil.
Será ótimo. Eu tenho, né, como eu te falei, vários projetos,
Sim.
mas que eu não tenho tempo, né, para
Pois.
pôr em ação. Por isso que eu nem esperava,
A nomeação.
receber. Agora eu pensei, pô, isso vai acontecer quando eu tiver, sei lá, uns 40 anos e 50 anos.
Só que não.
Mas não, mas é agora. Aí eu pensei, até lá eu já tenho alguma coisa, né? Física, palpável, para poder pessoas me terem como uma referência ou algo assim. Mas vamos lá, vamos ver se isso vai apressar as coisas, vai fazer com que eu, né, tenha o pontapé inicial mais rápido.
Vai acontecer com certeza. Muito obrigada pela partilha, Ana, e tudo a correr bem. Obrigada.
Obrigada a você pelo convite e pela entrevista.